Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí, que bom chegar perto de você mais uma vez só para dizer seja bem-vindo, tá tudo certo aí, tirando tudo que tá errado, tudo que não tá do jeito que você queria, mas tirando isso, tá tudo bem, você tá vivo, o que é que você pode fazer, hein? É isso aí, todos os dias você acorda e tem alguma coisa para fazer. Tem aí uma rotina, tem uma agenda já preparada, tudo aquilo que você já sabe que precisa fazer, que é necessário. Tem aquilo que vai aparecer de última hora, você tem que estar preparada, preparado. E tem que viver, tem que ser feliz, tem que fazer feliz. É mais um dia, estou chegando perto aí só para lembrar você que você está viva, que você pode muito, que muitas possibilidades se abrem independentemente das circunstâncias que tem aí. E agora você pode usar, buscar esse poder imenso que está aí dentro de você. Habilitar todas essas ferramentas, abrir todos esses seus apps biológicos aí que vão te dar condições de lidar com várias situações que você vai enfrentar neste dia. E você vai se dar bem porque você tem propósito, porque você sabe o sentido da sua vida, porque você é uma pessoa ética, porque você é uma pessoa de valor, porque você tem determinação, porque você arregaça as mangas, porque você não desiste, porque você é do bem, porque você faz acontecer. É isso aí, você faz acontecer e é por isso que a gente está junto aqui. E a gente chega com gás também, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que enfrentar a realidade de um jeito positivo e fazer essa realidade diferente. Diz aqui a palavra-chave do dia, realização da agenda atitude, o seguinte, que a realização o que é, segundo o Carneiro Leão, é a existência humana é a viagem que uma pessoa faz entre a realidade e a realização. A existência humana é uma viagem que uma pessoa faz entre a realidade e a realização. Quer dizer, você tem uma realidade, você entra em ação para criar uma outra realidade mais favorável e melhor todos os dias. Tô nessa com você, chamando toda a turma do Feliz Dia Novo, do setup Ulisses Galuti, Thiago na produção, nos cortes, edição e tudo, Roberta apresentação, Davi Aguiar aqui que comanda a transmissão também para a Rádio Positiva, Rádio Transrio, Rádio Vocal, todas as redes que transmitem a gente e o Isidro da Pesquisa. Estamos aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. A Roberta é quem chega e dá o serviço desse dia aí, ó.
Feliz dia novo, feliz dia todo, mais um dia de conteúdo nutritivo. Hoje é dia de falar com quem vende, quem lidera equipes de vendas. Aliás, quem não vende, né? Todos estamos vendendo alguma coisa, uma ideia, um projeto, o tempo todo. Crianças, jovens, velhos, homens, mulheres e tem também o profissional de vendas, aquele que é o motor de todos os negócios, que faz resultados todos os dias. Hoje, o Papo Nutritivo é com um craque de vendas, Marcelo Ortega. Vendedor, líder de equipes, produtor de conteúdo sobre o tema em livros, treinamentos e palestras, um dos melhores palestrantes de vendas do Brasil. Aguarde que ele já vem. E você pode compartilhar aí e marcar os amigos. Eu volto já com outros destaques importantes, enquanto o Irineu dá um giro para saber dos assuntos dos portais de notícias. Até já!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Tá bom, mas antes de dar um giro, eu quero chamar o Marcelo aqui já para dar o seu bom dia. Daqui a pouquinho a gente entra nesses assuntos de venda, venda digital, venda híbrida, venda cíbrida. Uhum. Prazer ter você aí, obrigado por acordar de madrugada mais uma vez, Marcelão.
Bem-vindo. Bom dia, meu amigo, bom dia, audiência toda aí. Feliz de estar aqui, um feliz dia novo. Que delícia.
Que legal. O vendedor tem que acordar com esse ânimo todo, né? Você tem esse ritual de manhã, quando você acorda, você fala assim, hoje, mesmo você sendo um cara que prepara aquele que vai vender, ou o líder que vai gerenciar uma equipe de vendas, você tem aí uma multifunção nessa área de conteúdo, mas você fala assim, hoje eu tenho que ajudar esse pessoal a atingir meta. Você acorda com essa pegada ou não?
Cara, aprendi a acordar. Nem todo dia assim, mas eu me condiciono... principalmente porque vendedor não tem o direito de ficar se vitimizando, né?
É.
Ele tem que ter um pensamento, não dá, né? Não dá para você estar numa área que tem que comunicar coisas boas, positivas, e falando de problemas. Então, eu normalmente acordo cedo e entusiasmado.
É claro que, né, não tem jeito, todo ser humano tem essa oscilação hormonal ou um estado espiritual, quer dizer, e a gente precisa enfrentar isso. E o vendedor não pode chegar na cara, bater na porta, ligar, mandar qualquer frase enviesada, que o outro ser também tem um estado espiritual. Ele precisa levantar o astral do outro para poder dialogar, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Se não está entusiasmado, finja entusiasmo, porque ajuda. Parece que o seu corpo reage de uma forma melhor. E vamos que vamos.
É isso aí. Ô Marcelo, você já acordou, olhou para as notícias, destaca, eu sei que o mundo, notícia ruim é mais fácil, né? Mas você conseguiu ver alguma notícia boa aí, ler alguma notícia para destacar para
a
gente?
Eu vi que saiu a lista do faturamento das maiores do mundo aí, Google, Apple, Microsoft, a soma do PIB, do faturamento dessas
big
grandiosas,
aí, né?
Dessas big techs. Dá o faturamento, dá o PIB de todos os países aí, exceto China, Índia, China e Estados Unidos, mas uma curiosidade que me chamou a atenção é o quanto eles faturam por segundo, né? Gira na ordem, qualquer coisa entre 260k e 240, o mais pobrezinho ali, 240k, e aí eu fui fazer a conta de quanto eu faturo por segundo. E aí eu cheguei a alguns centavos aqui, cara. E aí eu pensei assim, pô, como é que eu vou fazer para aumentar os centavos? Então não é bem uma notícia boa, mas é uma notícia que nos faz refletir. Às vezes, se a gente melhorar cada centavo que a gente ganha, ou se a gente olhar melhor os nossos segundos de produtividade, né? Quanto tempo você não está perdendo agora aqui, deixando de fazer uma coisa que você tinha para fazer, que você falou logo cedo aí, o que você vai fazer hoje? Tá vivo? Mexeu os pés, então vai em frente. Olha para a sua produtividade. Eu vou olhar para mim.
Isso aí, isso que você falou dessa notícia boa, lembra as pessoas desse mundo da escalabilidade? Lembra isso, ó, pensa o segundo, pensa como é que isso se multiplica, porque se existe alguém grandão, ele foi pequenininho um dia, né?
Exato, Lineu. É por aí. A outra notícia boa é que hoje eu estou lá com a Leila Navarro e com o meu amigo Maurício Lousada, amigos nossos aqui em comum.
Sim.
Tem um evento hoje às 19 horas na Speaker Talent. É um evento de graça no Instagram da Speaker Talent. Vai ser um evento muito legal sobre esse novo momento da educação, do mercado de palestras. Enfim, vai ser bem legal.
Bem legal. Eu gravei uma mensagem lá para a Leila também. Eu vou estar lá com vocês virtualmente. Tá. Bom, Marcelo, eu não vou nem falar ainda do nosso assunto hoje, da dinâmica que a gente tem que ter hoje, toda essa cena que você tem trabalhado com equipes e com empresas do Brasil sobre vendas, a gente fala daqui a pouco, vou fazer aqui o giro de notícias, então toma sua água aí, toma o seu café. Olha o céu azul lá fora, se ele tiver aí. Você está em São Paulo, está no Guarujá?
Estou em São Paulo mesmo.
Então tá bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar, eu vou aqui pro giro de notícias, daqui a pouquinho a gente toca esse assunto, porque o papo
até
vai
já
ser nutritivo. Valeu, até já. Bom, o que eu quero dizer aqui é que a gente também não evita a notícia, né? A gente tenta aqui destacar notícias boas, notícias legais, notícias inspiradoras, mas a gente sofre com notícias. Nós estamos vivendo um momento muito triste de pandemia, você vê aí o número todos os dias, as vacinas que estão chegando ainda em conta-gotas, por maior esforço que exista das equipes de saúde, precisa do insumo. E a gente ainda não tem aí, parece que a próxima compra aí que a gente tem prevista da Pfizer é um lote para outubro ainda, ou seja, a gente vai arrastar esse ano até que todos estejam vacinados, até que a gente tenha o rebanho. Mas ontem a gente teve a perda de um artista, que justamente o artista que lida com humor. Não que seja uma morte só, seja pior do que a outra, mas o artista, eles têm essa conexão com a alma do mundo, com a alma das pessoas, ainda mais quando é um humorista, expressa alegria, um cara ético, um cara honesto, um cara que bancou as suas mudanças, que bancou a sua identidade, que bancou o seu casamento, que bancou seus filhos, sempre teve uma mensagem positiva. A gente sofre, o Brasil sofre hoje, entre tantas perdas, também com a perda do artista Paulo Gustavo. O Dona Hermínia, né, Tiago? O Dona Hermínia que encanta. Foi a maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Esse último filme, a versão 3 do filme da Dona Hermínia. Bota o Paulo Gustavo, bota a Dona Hermínia pra gente aqui nessa manhã, Tiago.
Vou levar uns 8 desse aqui. Marcelina, entre esse e esse que eu gosto, qual que você prefere, minha filha?
Ah, não sei se eu gosto muito disso, não.
Ótimo, vou levar os dois. E entre esse e esse que eu gosto também, qual que você prefere, mesmo sabendo que eu vou levar os dois?
Tiro esse.
Ótimo, vou levar os dois. Não, vou. Deixa eu ver, Marcelina. Não é bom não, hein, minha filha? Estampa horrorosa, vem.
Minha mãe é uma peça que fica essa alegria do Paulo Gustavo como inspiração para a gente todos os dias. Mas vamos aí, a gente não escolhe notícias e mais pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada agora nos assuntos que predominam lá fora nesta quarta-feira, começando aqui pelo portal O Globo. Vamos ver aqui como é que estão as manchetes. Bom, CPI da Covid vai ser o tema que a gente vai arrastar. Oposição quer que Taish explique pressão do governo por protocolo da cloroquina. Ex-ministro já admitiu em entrevista que a atuação a favor do uso do medicamento colaborou para a saída dele da pasta. Malu Gaspar, comandante do Exército, trabalha para descolar imagem de Pazuello de militares da CPI. Pois é, o Pazuello evitou ontem parecer presencialmente convocado pela CPI por causa da quarentena. Mas também, gente, tanta gente condenando. Quem é que nunca pediu um atestado em cima da hora porque não tinha estudado para a prova, né? Poxa vida, não precisa pegar no pé tanto assim. Em depoimento adiado na CPI da Covid, Pazuello tinha como alvo o STF. Patrícia Kogut, Paulo Gustavo, parente querido dos brasileiros, a gente acabou de falar dele aqui. Corrida pelas poucas doses da vacina da Pfizer no Rio provoca filas e frustração em postos. Candidato negro acusa a Universidade Federal de desrespeito à lei de cotas por impedi-lo de assumir cargo de professor. Pior do que não ler nenhum jornal, ler um só. Vamos para o primeiro destaque. Feliz Dia Novo com a Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Objetos de arte saqueados durante a ocupação colonial devem ser devolvidos a seus países de origem? Durante décadas, as antigas potências colonialistas europeias sequer consideraram essa possibilidade. Em 1897, tropas coloniais britânicas saquearam perto de 4 mil peças do Palácio Real da cidade de Berlim. Datando de até 500 anos, elas foram vendidas entre a Europa e os Estados Unidos. Cerca de 1.100 acabaram na Alemanha. As peças estão expostas em diversos museus alemães. Fruto de roubo e assassinato, sua posse é legal, mas não legítima. Contudo, agora essa injustiça está finalmente prestes a ser corrigida. A ministra da Cultura da Alemanha anunciou que fará a devolução dos bronzes à Nigéria. Começará em 2022. O anúncio despertou contentamento da Nigéria. Afinal, 90% da população até agora nunca teve a chance de vê-los. Os bronzes concentram um grande valor emocional e se tornaram símbolo da humilhação colonial. Mais ainda, para alguns, eles são a prova da perpetuação de estruturas colonialistas.
É isso mesmo, né? A gente, quando visita algum museu no exterior, por exemplo, você vai no Museu Britânico ou mesmo no Museu do Louvre, você encontra peças do Egito, você encontra alunos no Museu Britânico. Olha que bonitinho, a professora ensinando aula de história dentro do museu, mostrando o Tutankhamon. É bacana, né? Eu só fico pensando o que a professora diz. Mas, professora, se isso é do Egito, o que está fazendo aqui? Ah, o Napoleão roubou. Ah, o nosso país saqueou no século XVIII. Então, o Museu Britânico, por exemplo, em função disso, tem hoje a sua gratuidade para a entrada, que foi a maneira de fazer um acordo, porque todas as peças de museus eram prática da guerra. A gente sabe que este mundo terrível, antes da democracia, antes da globalização, antes de acordos mundiais, era assim. Vencia a guerra, saqueava, tirava tudo, destruía, sem contar abuso, mulheres, crianças, velhos, sem contar a violência. Que é legal ver essa notícia hoje, ver o Benin tendo repatriado parte dos seus bronzes, coisas que nem o seu povo tinha visto. Parabéns. Mas é isso aí. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A frase musical do dia hoje aqui, da Agenda Atitude, é do Ivan Lins. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito se a vida sobreviverá. Lembrou aí? Botou a música para tocar dentro da sua cabeça? Eu não posso tocar aqui, porque senão o YouTube congela a gente por causa dos direitos autorais. Mas deixa a música tocando aí na sua cabeça, assim já muda o seu estado de espírito, depende de nós. Se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá, é claro que sobreviverá. Por falar nisso, como é que está o astral do dia? Será que os astros hoje, com suas forças, podem influenciar no nosso funcionamento? Vamos aí trazer o astral do dia, Roberta, antes de trazer o nosso convidado?
Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje, há um astral de leveza e maleabilidade. Com isto, oportunidades podem surgir. Mas se ficar envolvido com movimentos do passado e em velhos projetos, estas oportunidades podem simplesmente passar e não serem aproveitadas. A mente precisa estar aberta e o medo de mudança deve ser deixado de lado. O dia também inspira seu lado mais romântico e afetuoso. Galanteios e declarações amorosas podem ser proferidos com fluidez, tocando o lado mais sentimental do seu par romântico e criando um clima de maior intimidade e comprometimento. Pontos fortes: amorosidade, equilíbrio, criatividade. Pontos fracos: devaneios, dispersão, esquecimento.
É isso aí. O pessoal estava pedindo o astral do dia do Elmer Baumgratz, que a gente deixa só nas redes digitais, que a gente sempre teve no rádio. Então não importa o seu signo, não importa lá, mas todo dia tem influência dos astros. Então a gente tem aí essa leitura do uma das ciências mais antigas, a astrologia, como é que funciona o céu. E aí que a gente entendeu uma conectividade que o ser humano tem com o universo, que mexe com a onda dos mares, que mexe com o ciclo das plantas e mexe com o humor de muita gente. E por isso que a gente fala que a pessoa está de lua. Pessoa é lunática, está sob a influência da lua. Mas vamos lá para o nosso convidado aqui. A gente sempre traz quem tem o que dizer de bom sobre trabalho, sobre vida, sobre comportamento. Ele é um craque de vendas. Vamos falar sobre esse cara, esse profissional que é o motor das organizações, que tem que estar sempre animado, tem que estar sempre buscando negociações positivas. E agora tem um mundo, tem um jeito todo diferente de lidar com tanta tecnologia, com tanta informação, com pandemia. O profissional de vendas continua sendo aquele cara vital para a empresa e está aqui o maior especialista nesse assunto do Brasil. Tem vários livros, tem muitos treinamentos, workshops. Vamos lá para o Positivity Talks com Marcelo Ortega.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, Marcelo.
No ar.
Legal. No ar de novo aqui. Bom ter você aqui, cara. Falar de vendas. O vendedor não tem sossego, né, cara? Aquele profissional que começa um mês e já tem a meta. Termina o dia, como é que foi? Conta aí, como é que é essa dinâmica? Vou até para dar esse ânimo, porque está em pandemia, o cara tem que usar tecnologia presencial, tem que ser digital, tem que ser híbrido, sei lá o quê, cara. O que é que você está falando para essa turma de vendas, já que você está sendo muito solicitado pelas empresas nesse momento?
Irineu, a nova realidade faz com que o vendedor tenha que aumentar muito o seu grau de disciplina. Porque muita gente está trabalhando em casa ou está trabalhando desconectado daquele modelo de gestão, de venda, de organização. E o cliente também está trabalhando de uma maneira diferente. Então, perde-se um pouco a referência de horário. É, eu estava outro dia discutindo com o Christian Barbosa num papo que a gente teve na NetSpeakers, essa coisa do trabalhar em home office, do você tentar mudar o teu ambiente de casa, até mesmo para poder se trajar de sucesso, né?
Sim.
A fisiologia começa no que a gente estava falando antes de eu entrar aqui em definitivo, essa coisa de você, pô, vou acordar, vou pôr uma camisa, vou tomar um banho, vou organizar a minha agenda, ou ela já estava organizada um dia antes. E você falou de metas. Qual é a meta do dia? Portanto, qual é a meta horária? Ou se for ver, qual é a meta do minuto? É uma condição muito importante nesses novos tempos. A tecnologia nos ajuda, se você gostar dela, se você usá-la ao seu favor, ou nos atrapalha muito, porque tem gente que tem tido bloqueios para falar com uma câmera, para fazer zooms, para fazer reuniões em que não se consegue reter a mesma atenção ou ter a mesma afetividade. Então você vai ter que modificar, você vai ter que ser um artista, porque vendedor é um ator, é uma atriz, através das tecnologias. E lembrar-se o seguinte, era digital pressupõe comunicação melhor, capacidade de fazer o outro perceber valor no seu produto ou serviço num curto espaço de tempo. Temos que aprimorar o nosso jeito de interagir, de mostrar novidades, de valorizar os clientes. Tem um monte de coisa que eu tenho falado nesses novos tempos de era digital. Se não quisesse perder para um robô, né? Eu acho que essa frase até você fala aí. Não quiser perder para um robô, não seja um robô. Seja uma máquina inteligente de vendas.
Então, a gente sempre aqui, né, Marcelo, procura num programa tão aberto assim. Eu sei que você trabalha métodos, processos, um treinamento muito eficiente para acordar todo o sistema neural da pessoa para que ela atue bem. Mas a gente, até para ficar simples aqui, o primeiro produto que o cara vende, o vendedor é ele mesmo, né? Por isso que você falou desse preparo, né? Como é que ele se aproxima do outro para depois ele trazer a novidade, a solução, o pedido, sei lá, atender o desejo ou despertar um desejo. Como é que o cara pode se preparar internamente para falar, eu vou chegar de um jeito legal? Agora está diferente. Antes ele chegava cheiroso, barba feita, sei lá, com todo um jeitão, né? Agora o cara manda mensagem e fala, ih, já fiz, já cutuquei o cliente, vou esperar ele me responder. Daí espera um dia, dois dias, três dias, o cliente não responde. E aí?
Então, você falando desse negócio de acordar, ficar cheiroso e tal. Eu tinha comigo, na época em que eu usava a gravata, para sair, para começar o dia de trabalho, eu tinha que botar a gravata, ela tinha que estar em cima do cinto, entendeu? Olha que coisa maluca. Pô, deu a gravata em cima do cinto, perfeito, eu tô pronto, fisiologia certa, agora eu vou arrebentar. Cada um tem seu mantra, cada um tem sua condição. A primeira coisa que você tem que se lembrar é que a gente vive um momento em que a maioria das pessoas não está querendo comprar nada. Acho que há um ano atrás, eu e você estávamos falando isso no seu canal no YouTube.
É verdade.
Não é? As pessoas continuam o mesmo sentimento. Por quê? Porque a gente está... A predileção por um ou por outro fornecedor depende muito de necessidades básicas, modo de sobrevivência na maioria dos negócios. Então, se você vai mandar uma mensagem, como você não consegue fazer uma visita, como você não consegue trabalhar como antes, que essa mensagem traga alguns elementos. Primeiro, um ar de, olha, eu estou agradecendo, de gratidão, por você estar entre os meus principais clientes. Ou quero ter a oportunidade de te comunicar alguma coisa legal. Soube de uma boa notícia, li num jornal ou em vários jornais, porque quem lê um não lê nada, né? Quero te apresentar uma ideia que pode ser interessante, se for oportuno. As pessoas adoram novidades, as pessoas adoram boas notícias, as pessoas adoram um certo mistério, as pessoas adoram se sentir importante. Então, coloca todo discurso que atrai atenção, seja numa mensagem de WhatsApp, seja num telefonema, seja num e-mail, quando você coloca o outro na cena. Traga o outro, né? Eu vou falar pro Irineu hoje. Pô, o Irineu é um comunicador, o Irineu é do rádio, o Irineu é mestre de cerimônias, o Irineu é um homem do jornalismo, é um homem da... Pô, que elementos eu tenho que se conecta à vida dele? Não adianta eu ficar falando de assuntos de física quântica pro Irineu, embora ele seja um estudioso em todas as áreas, este amigo querido aqui, né? Mas primeiro, melhorar o repertório de argumentos. Segundo, para acordar animado, lembra das causas e não das tarefas. Quer acordar animado para ser um grande vendedor ou um profissional em qualquer área? Lembra das suas causas. Qual que é teu propósito? O que você vai fazer de bom para a humanidade? Aquela história assim, vendedor é chato, vendedor quer empurrar. Não, vendedor é aquele que acorda para fazer as pessoas mais felizes. Ponto. E aí reúne todos os pontos positivos do que você vai falar e vai com força.
Cara, você falou tudo aí, porque às vezes é difícil entender. O propósito do vendedor não é vender. Isso a gente que lida com o público também, ou com palestras sobre propósito, sobre sentido, assim, o propósito do vendedor não é vender. Isso aí é a meta dele, é o objetivo e tal. O propósito é o que você falou agora, isso é muito legal, é fazer as pessoas felizes, porque ele leva a solução. Se a pessoa consegue entender o propósito, ela já acorda feliz, porque ela... Olha, se ela não vendeu é porque não era o momento de fazer a pessoa feliz com aquilo naquele momento, mas tem outra pessoa esperando, né, aquele Exato. Propósito dele ser cumprido.
Exato.
Ô Marcelo, você também falou uma outra coisa de preparo aí, que é legal. E eu tenho pedido aqui para os nossos convidados, e você tem um repertório vastíssimo, porque você é um estudioso, um cara animado que toca violão, é um cara, né, muito disposto, bem-humorado em palestras, tem um baita domínio em palestra com liderança, em treinamento, enfim, tem muita consistência. Isso não vem do nada. Você lê muito, você pesquisa muito o assunto do seu interesse, que é disso que você está falando. Fala aí, sei lá, algum livro que você queira falar, olha, isso aqui você tem que ler de qualquer jeito na sua vida, se você é um vendedor. Dá uma dica de um livro para as pessoas.
Um só?
É, sei lá, se você quiser falar três, tudo bem, é o mesmo preço.
Ao mesmo preço. Pô, eu ia falar para as pessoas como eu ia começar com esse assunto do dinheiro hoje e tal, não sei o quê. Falei, pô, acho que eu vou dar uma dica de um livro. Tinha pensado em trazer um livro que nem é lançamento, que é O Jogo do Dinheiro, do Tony Robbins. É, só que eu fui olhar na Amazon, ele está mais de R$500. Então, acho que em função do dólar, deve ter alguma coisa errada. Então, não vou dar a dica desse livro.
Como é que
tá
é o nome do livro?
O Jogo do Dinheiro. E precisa de bastante dinheiro para comprar esse livro, inclusive. É.
Tem que achar num sebo aí.
Você já começa num sebo aí. Encontra o livro, deve ter a versão digital também.
Então, já fica a dica. Você tem uma equipe de venda, você lê um negócio bom, já passa para sua equipe, faz a roda do livro aí dentro da organização, né, Marcelo?
Pois é, cara. Eu acho que as pessoas perdem a oportunidade de compartilhar conhecimento, de trocar, né? Se eu der um dólar para você me der um dólar, eu fico com um dólar. Agora, se eu trocar um livro com você... Eu fico com dois conhecimentos, cara. Eu já li este livro, compartilha, passa esse negócio pra frente, faz ele circular. Eu não podia deixar de destacar que eu tô lendo, cara, que é O Poder do Incômodo, do Tejon, cara.
Sim.
Eu acho que ele tá encaixando tão bem neste momento, cara, que aquilo que te incomoda, e tem muita coisa nos incomodando, tem muita notícia ruim, dá pra explicar... Por diversos caminhos, por que que a gente não atinge meta, por que que a gente não vende tão bem, ou por que que a gente não está conseguindo ser como era antes. Mas tem alguns caras que têm um olhar para essa luz no fim do túnel. E eu fico procurando esses caras. Eu acho que o Tejon deu luz a esta pandemia, foi muito feliz com o lançamento do Poder do Incômodo. Então fica dois livros aí. E se quiser mais, entra no meu site lá, marceloortega.com.br, eu coloco a lista dos livros que eu estou lendo, tem uma sessão específica para isso.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui desse portal que a gente já falou, e a gente tem esse espaço fixo aqui, está com todo mundo passeando por aqui, que é do NetSpeakers. Mas esse negócio de se vender, eu lembrei aqui de uma história. Toda hora a gente, quando quer se posicionar em alguma área, a gente precisa achar um jeito de quebrar resistência de uma maneira delicada, de uma maneira fácil. Você sabe, sou vendedor também, você sabe, né, Marcelo? Eu fui mascar,
um dos bons.
Vendi limão na feira desde os 6 anos de idade, trabalhei com logística, fiz carreto na feira também, trabalhei com reciclagem, né? Que nem o Geraldo, né? Eu catava ferro velho, cobre, ia vender no depósito. Eu trabalhei em diversas áreas e fui comerciante também. Mas quando eu fui para o jornalismo, depois para a propaganda, eu fui frequentar estúdios de publicidade em São Paulo. E na época, agora eu mando todo o material por internet, mas era presencial. Você batia no estúdio, tava lá um músico, aquela coisa toda. Pessoal ocupado, você tinha que falar... que você era locutor, e um monte de locutor ia nos estúdios levar cartãozinho, os caras não aguentavam tanto locutor, né? E também tinha a secretária que já olhava pra sua cara, se você não tava arrumadinho, você não vou nem chamar o diretor, não vou nem chamar não sei quem, ela já falava que ele já tava ocupado antes de perguntar. Então você tinha que quebrar essas resistências. Daí quando eu quebrava a resistência, eu descobri uma frasezinha que foi mágica na minha vida, depois eu repeti, sem querer. Eu cheguei pro Johnny, era um estúdio importante de São Paulo, que é meu amigo hoje, eu falei, pô, ele chegou lá, Você, pois não, eu falei, ô Johnny, eu sou Irineu, eu sou da Rádio Eldorado, na época eu tinha mudado com uma questão de posicionamento, eu vim aqui te avisar que eu existo. Daí já quebrava. Eu falei assim, porque se não venho te avisar, você não ia descobrir nunca. E aí eu dizia ainda assim, para completar, eu acho que para você não ia fazer muita falta, mas para mim ia fazer muito. E aí isso quebrou o gelo. Pô, vamos tomar um café, conta aí. Daí o que eu queria que o cara me levava pro conta aí. Eu repeti essa frase e virou praticamente meu mantra, porque eu falei, pô, isso funciona. Então a gente tem que descobrir um jeitinho de ser delicado, educado, que a pessoa realmente está ocupada. Ela realmente está com outra tarefa, está usando o tempo dela e você chega ali para roubar um tempo dela. E ela precisa saber que tem uma boa notícia. Eu preciso avisar, olha, talvez eu seja a solução para alguma coisa que você está fazendo aí.
Eu tenho duas histórias depois, se você me permitir, eu conto, porque, cara, tem tudo a ver com essa sua história. Mas continua aí, desculpe se eu te interrompi.
Depois, nós estávamos falando de tecnologia que mudou para o digital, nós criamos, eu sou um dos fundadores do Clube da Voz, que é o maior clube de vozes publicitárias, foi o primeiro no mundo de vozes publicitárias. Né? Daí tem um monte de locutor bom, só tem fera lá. Então, por ordem alfabética, eu sou letra I. Até o cara chegar na minha voz para escolher, tinha um monte de gente. E A tem um monte de nome, E tem um... Bom, daí... Eu fiz lá um texto onde eu não pus um repertório meu, que já tinha um repertório bacana. Eu comecei a um texto onde eu dizia, não, você não vai ouvir mais um comercial. Porque o cara já tinha ouvido até a letra aí um monte de repertório. Se você reconhece essa voz, mas você não identificou um comercial nenhum, então ótimo, é sinal que você pode me usar para esse que você está fazendo agora. E aí eu comecei a brincar com vários estilos, mas eu falei, pô... Porque se você acha que se minha voz é identificada com determinado produto, você está fazendo campanha para outro, dancei.
Sim.
Então eu tenho que dizer também que eu sou uma novidade a todo momento, que eu tenho uma novidade, certo?
Sim, genial, Irineu. Você sabe que quando eu comecei a dar treinamento de vendas, e o fato de você se apaixonar por treinar vendedores, você acaba aprendendo muito mais, porque você acaba se apropriando... através dessa interação de histórias que são fantásticas, cara. Mas uma coisa que eu falava no começo do treinamento de vendas, eu falava assim, gente, se você tem cartão de visita, um portfóliozinho de trabalho, uma descrição do que você faz, o catálogo do produto, as coisinhas que todo mundo tem, você vai ser apenas mais um, cara. Você vai estar lá na letra I, né? Aquela história, o cara vai pegar três... orçamentos, vai acreditar que todo mundo é igual e não percebeu em você nenhuma coisa que é exclusiva, que é personalizada, que tem a ver. E aí eu faço nos treinamentos de vendas os vendedores todos refletirem sobre sua caixa de ferramentas, os materiais que usam, que inclusive na pandemia agora, nessa aceleração, transformação digital, mudaram as ferramentas. O cara não tem mais esse repertório de coisas para apresentar. Ele tem que ser digital, ele tem que ter tour virtual, ele tem que ter uma apresentação charmosa, ele tem que ter personalização. Exatamente hoje fazendo proposta, apresentando em vídeo, que é um negócio muito legal. Em vez de, eu não vou estar na frente do cliente, eu não vou estar não sei o quê. Então o cara faz uma produção para apresentar aquela proposta em vídeo para um cliente. Chama o Irineu, de repente, para fazer... A locução, aí vai a narrativa, tudo. Não é, cara? Não, mas é ser não, diferente. Mas vou contar duas histórias, rapidinhas. A primeira é do aconteceu comigo, eu estava indo para Brasília, no voo da TAM, hoje Latam, lendo a revista de bordo, vi lá que tinha uma matéria sobre o vinho, e o vinho, que nós apreciamos, ele é um importante antioxidante. Faz bem para diversas funções do corpo humano, inclusive a memória. Né? Estava dizendo lá que quem toma um cálice de vinho, quem toma uma taça de vinho todos os dias, tende a ter uma memória preservada. Bom, aquilo ficou na minha cabeça. Cheguei no evento, era um evento de uma grande incorporadora e construtora, e eu já fazia todo mês ali um trabalho de academia de vendas. Um dos gerentes fala para mim, Ortega, tô aqui com o fulano, que era um corretor lá de imóveis. Pô, ele tá para fechar duas salas comerciais. no nosso maior empreendimento, para o médico tal, que vai pô, ser uma grande venda para ele. Só que o médico não está recebendo ele. O médico, ele liga para o médico está sempre ocupado, falou que vai vir assinar o contrato, não vem assinar o contrato. Dá uma dica aí, o que a gente faz? Eu falei assim, ó, compra um vinho. Estava lendo agora na revista da TAM a história do vinho, não sei o que tem. Compra um vinho, vai lá, compra um vinho. Pode ser um, não precisa ser um vinho muito caro. Compra um Casa Valduga, compra um vinho da Serra Gaúcha, um vinho do sei lá. Mande para este médico e bote no cartão assim. Doutor, lendo uma matéria sobre vinho, descobri que o vinho é um importante antioxidante que preserva a memória humana. E se o senhor se lembrar de mim, que eu estou aqui com duas unidades reservadas para você, venha assinar este contrato logo antes que eu não consiga mais preservar essas unidades e tal, não sei o quê. Diz que o médico, cara, recebeu o vinho e ficou numa saia justa e ficou naquela situação e não estava indo realmente por causa de trabalho. E foi lá super envergonhado, falou, me desculpe, fiz vocês reservar, não sei, fechou no dia seguinte. Ou seja, você falando, olha, eu estou aqui para você lembrar que eu existo, me lembrei dessa história. E a segunda aconteceu no agronegócio, eu estava numa grande empresa do segmento, fazendo um treinamento, e tinha um senhorzinho no fundo da sala, um senhorzinho que beirava no visual há 90 anos de idade, como vendedor, ele era vendedor. E eu, aquilo me chamou a atenção, eu falei, o que, que eu vou ensinar para este decano aqui, para esta pessoa que deve ter muito mais experiência que todo mundo junto aqui. Ele falou, cara, é um dos mais interessados em treinamentos aqui, o gerente falou, é o senhor tal, ele é um dos nossos melhores vendedores. Eu falei, ah, cara, então eu vou, em algum momento eu vou usar isso. Ali, durante a palestra, eu falei assim, olha, eu preciso que você me conte uma história. E tal. Ele falou assim, Marcelo, sobre isso que você está falando, eu estava falando sobre a abordagem, ele falou, sobre isso, é o seguinte, a semana passada eu fui visitar um agricultor, um produtor aqui, ele trabalha na cultura do café, do milho, não sei o que tem e tal, eu fui na lavoura de café dele, e vi que ele estava, fazia tempo que ele não comprava com a gente o defensivo agrícola tal, e tal. Quando eu entrei na sede da fazenda com a minha malinha, ele olhou e falou, olha, não estou comprando nada, não estou comprando nada. Eu pus a minha mala na porta, e entrei. Falei, não, eu vim aqui para tomar um café com você, para a gente bater um papo, faz tempo que a gente não se vê. Pô, tá um papo legal. Ele falou, olha, nesse final de semana, eu estive vendo a sua lavoura e eu trouxe meu neto. Meu neto tem um drone. E a gente tomou a liberdade de sobrevoar a sua lavoura com drone e fizemos algumas fotos. E eu tive a ideia de imprimir uma delas e ele estava com um embrulho. Era um quadro da imagem aérea da lavoura de café do cara. Ele entrega de presente pro cara, o cara estufa o peito assim e fala, nossa, eu não tenho essa foto, que maravilha, muito obrigado e tal. E olha, eu estava vendo que tem um canto da lavoura que está ali com uma praga tal afetando o teu café. Você viu isso? Tirei até algumas fotos. Como assim? Não tinha visto e tal, não sei o quê. Qual é a solução? Espera só um pouquinho. Foi lá, pegou a malinha dele e voltou e fez a venda. Cara, histórias maravilhosas que eu vou colecionar.
Mas é isso aí, tem que prestar atenção, tem várias coisas que estão dentro disso daí. Prestar atenção no que você está fazendo, ter atenção plena, que você consegue mapear ali a necessidade e atender, seja do ponto de vista da comunicação, né, para se entrosar, criar conexão, como saber a real necessidade, porque a pessoa está fechada num outro mundo, né? Tem que trazê-la de volta. Marcelão, papo tá bom, mas deixa eu fazer um giro aqui, ver como é que está o mundo lá fora. E toma a sua água aí, o seu café, que eu já trago você de volta, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vou dar mais uma olhada para ver um outro portal nessa manhã, ver como é que estão as notícias. Deixa eu abrir aqui vamos abrir uma revista feminina, Thiago? Vamos abrir uma revista feminina para saber qual que é a pauta? Vamos aqui, ó. Revista Marie Claire, uma revista tradicional, uma das pioneiras aí na editoria feminina. Fernanda Lima posa pela primeira vez com a família completa e orgulha-se de criar filhos partidos feministas. Só não gosto daquele Rodrigo ali. Vai ser perfeito assim lá não sei aonde, né, Marcelo? Ah, que nada. Outros assuntos aqui da revista Marie Claire. Horóscopo de maio. Confira a previsão para o seu signo. É, a gente devolveu o astral do dia aqui. É a semana de 2 de maio, clarividência a todo vapor. Olha só, mais um tema. A taróloga Adriana Castro te avisa. É hora de revisitar as galerias do submundo e libertá-las definitivamente das suas grossas correntes, pois algo será finalmente entendido graças à intuição e também à habilidade de introspecção. O diabo, o arcano 14, cutuca desavergonhadamente nossas emoções, denunciando os incômodos e, com isto, trazendo à luz a vontade de superá-los com urgência. Pois é, tudo converge para fazer o ser humano melhor, seja o tarô, seja o signo, seja lá o que for. Outros assuntos aqui da Marie Claire, com o seguinte título legal: se importa para mulher, está em Marie Claire, essa editoria. Puerpério, não há pior lugar para se descobrir grávida do que o Brasil pandêmico. Ana Lena Baerbock, a favorita para suceder Angela Merkel no comando da Alemanha. Comportamento PL504 fere não só LGBTs, mas Constituição, Justiça e Liberdade de Expressão. Kamala Harris e Nancy Pelosi fazem história ao lado de Joe Biden. Desigualdade, a pandemia agravou a pobreza de gênero no Brasil. Histórias, mães de luto, as mulheres que assumem a responsabilidade pelos órfãos da pandemia, entre muitos outros assuntos. Pior do que não ler jornal é ler um só. Então leia várias editorias, várias revistas, tem muitos assuntos interessantes e importantes que vão enriquecer o seu repertório e também ajudar você a elaborar melhor o mundo e todas as questões inquietantes e até os incômodos aqui, como disse o Marcelo. Roberta, traz mais um destaque pra gente. Feliz dia novo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Você sabia que o Brasil é o país que mais contrata no mundo em inteligência artificial? Segundo dados capturados no LinkedIn, que se não é exatamente uma fonte oficial de nada, mas é certamente um ótimo indicador de tendências, o Brasil foi disparado o país que mais contratou profissionais de inteligência artificial no mundo no ano passado. A Índia vem em segundo lugar no ranking, e lá também, como aqui, a mão de obra é barata, sendo que o país, no ambiente de tecnologia, é mais conhecido como provedor de profissionais de qualidade, a preços bastante competitivos do que no Brasil. Mas, ainda assim, o Brasil figurar no topo de uma lista dessas deve chamar a atenção de todos nós para alguma coisa que está acontecendo no nosso mercado de tecnologia, particularmente de inteligência artificial, e não estamos clara e abertamente percebendo. Aqui temos mão de obra com qualificação padrão internacional em algumas áreas, e com o câmbio desfavorável para o Brasil, o custo dessa mão de obra se torna extremamente competitiva e atrativa para grandes corporações globais.
É isso aí que o Marcelo e outros consultores dizem: janelas de oportunidades, janelas de oportunidades. É para isso que a gente tem que estar sempre atento. Assim fica aí a dica da Rádio Positiva para quem tem qualquer ligação com o setor de tecnologia, especialmente sobre inteligência artificial. Presta mesmo atenção, invista na formação e treinamento dessa mão de obra. O país, de alguma forma, entrou no radar do mercado contratante global de mão de obra de inteligência artificial, e se isso não é uma oportunidade, eu não sei o que é. Deixa eu dar um bom dia aqui para as pessoas que apareceram aqui ao vivo, mostrar a carinha para quem está com a gente aqui no programa de rádio, para quem está com a gente depois no podcast, né? Chega logo mais. Aí, Luiz Carlos Ribeiro Navarro, show de bola, vou sair para vender já já. Boas vendas para você, viu, Luiz? Marco Aurélio, mais uma conversa para quem quer se melhorar. Sempre assim, quem tem o que dizer de bom, a gente traz para o papo aqui, papo nutritivo. Rubens Lopes, Rosângela Golmia. É isso aí, pessoal do Mudar o Mundo é Possível. Cristina Santos, excelente história de vida. Emerson Borges, quanta carinha boa sempre pintando aqui. Você que faz parte dessa rede. Rosemary Plácido, Bahia. E Edi Costa também, nosso querido consultor também, Márcio Ribeiro, desejando um feliz dia novo. G Artesanato, tem muito que vender hoje, hein, G? Elizabeth Brandão, também lida com tecnologia, cheia de positividade, com tudo. Roberto Pontes, nessa manhã. Que legal, que alegria que você me dá. Leandro, Rena, que alegria que você dá a toda a equipe aqui do Feliz Dia Novo, aos nossos convidados, você aqui ao vivo, na primeira fileira do primeiro programa do Feliz Dia Novo. Novo, Ricardo, Eric, Fabiano, Alves de Oliveira, Alex dos Anjos, Anjos. Tanta gente, tem gente que tá aqui, aparece a carinha no Facebook, aparece o número no Facebook, mas depois tem lá no Instagram a transmissão. Bom dia para você que tá no Instagram, você que tá ouvindo a gente pela rádio, são mais de 2.000 pessoas que passam todos os dias na Rádio Positiva, sempre lembrando você para baixar o aplicativo aí, Positive-se na App Store ou no Google Play, para ficar 24 horas ouvindo a Rádio Positiva. Já pega a transmissão logo cedo aqui do seu primeiro programa. Um bom dia para todo o pessoal também da Transrio FM e da Vocal FM que transmitem a gente nesse programa agora. E eu quero voltar aqui com o Marcelo Ortega nesse papo. Hoje a palavra-chave aqui da Agenda Atitude é realização, diz o Alexander Graham Bell, viu, Marcelo Ortega? Concentre todos os seus pensamentos na tarefa que está realizando. Concentre-se no que você está fazendo. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Tem que ter foco o vendedor, né, Marcelo Ortega? Também tem que saber o que ele está fazendo, né?
É vendedor que não tem foco está fazendo piquenique, né, cara? O cara sai, come alguma coisa, volta e tal. Vendedor não tem sonho, vendedor tem meta. E foco, às vezes, não está na meta maior. O foco tem que estar nas pequenas coisas, nos segundos que você ganha dinheiro. Acho que essa é a grande sacada. Divida o objetivo em partes. Oi?
Não, você falou do piquenique, eu achei ótimo isso aí, porque tem vendedor que é legal pra caramba, né? Ele se conecta legal com o cliente. O papo é bom, ele fica 2 horas lá,
mas e sai sem pedido. Mas não vende. Eu tinha um vendedor assim, cara. Eu tinha um vendedor que uma vez ele pediu pra ir fazer uma visita em algum estado brasileiro do norte. Eu não sei se era uma visita de um cliente em Manaus, onde é que era? Eu fui questionar, né? Eu falei, escuta, Daniel, o nome dele. Eu vou dizer o sobrenome por fatores éticos. Eu falei, escuta, Daniel, mas você tem esse cliente e tal, não sei o quê. Que tipo de envolvimento você tem com ele? Não, pô, o cliente amava o Daniel. O cliente já tinha criado um vínculo fantástico. Eles trocavam ideia de fim de semana. Era uma coisa de louco. Eu falei, cara, mas você tem aí... como é que é o mapa de decisão desse cliente? Você vai até Manaus, cara, vai gastar passagem aérea, hotel, para fazer uma visita para o cliente. Você está indo para fechar o negócio? Ele falou. Aí, quando eu senti uma hesitação, eu falei: peraí, cara, vamos relembrar outros negócios. Você é genial para construir relacionamento. As pessoas adoram você. Você fica tão amigo desses clientes. Só esquece de vender, cara. Você esquece a sua missão. Sabe? Ele vira um grande.
Piquenique.
Ele queria fazer um piquenique sofisticado e caríssimo, né? Porque, pô, não dá pra fazer piquenique.
Ô, Marcelo Ortega, vamos falar de gente que produz conteúdo, vamos falar dessa turma toda do NetSpeakers.
Projeto incrível, hoje, cara. Projeto incrível.
Como você falou aqui, que o cara tem que ser completo, tem que estar presente, tem que estar no digital, tem que estar de todas as formas presente. E a NetSpeaker é isso aí, é uma coisa do mundo. Já vinha antes da pandemia, você já estava dentro desse movimento da construção. Vocês, né, esse coletivo já estava dessa universidade, praticamente, da produtividade, da agilidade, da gestão, das vendas. Vamos aqui para o lado, Thiago. Joga para a gente aí, mostra esse site do NetSpeakers aí. Conta para a gente, Marcelo, sobre o conceito NetSpeakers.
A NetSpeakers nasceu da reunião é um projeto que há anos atrás, ou há muito pouco tempo atrás, seria impensável, assim, seria impossível de fazer. Porque a gente reúne os principais nomes da educação corporativa do Brasil, agora acessíveis na palma da mão de qualquer pessoa, de qualquer negócio, de qualquer empresa, independente de porte, tamanho ou ramo de atividade. A gente quer, na verdade, direcionar NetSpeakers para os brasileiros. para os 230 milhões de brasileiros aí que podem ter conhecimento que antes era seleto, né, exclusivo, elitista, direcionado muitas vezes para grandes organizações que podiam pagar por um palestrante. Uma palestra de qualquer um desses caras aqui não é menos do que 15, 20 mil reais. Uma hora. Aqui na NetSpeakers você tem toda uma plataforma com diversas palestras e conteúdos num preço extremamente acessível. Modelo de assinatura. Tem aí, ó, Dr. Augusto Cury, Tejon, Professor Gretz, Cláudio Tomanini, Daniela do Lago, Leila Navarro, Luciano Pires, Eduardo Carmelo, Maurício Lousada. Deixa eu ver nas carinhas aqui. Gilberto Chaves, César Souza, Alfredo Rocha. Cara, o Alfredo foi assistido por mais... Professor Marins. Eu estou aí, Dado Schneider, Eduardo Teva, Ana Artigas. É um mundo de conteúdo de caras que antes estavam no show business aí, viajando para todo lado, e que até em função dessa parada da pandemia decidiram se conectar. Eu sou o CEO da NetSpeakers, é uma startup. A gente quer ouvir a opinião dos membros, a gente chama assim o pessoal que assina. Vai ver, porque a gente quer saber que conteúdo vocês querem. Nós temos como trazer novos elementos. É conteúdo atual, não é vídeo que o cara pegou no YouTube. Isso aqui é um material exclusivo feito para NetSpeakers, que tem a ver com o momento que a gente está enfrentando. Sobre diversas áreas que as pessoas precisam para alavancar sua carreira, para melhorar sua empresa, para melhorar em casa, para ter mais produtividade, para ter mais capacidade. Eu vi o pessoal comentando aí na live, somos todos vendedores. Tem que aprender a vender. Ó, tem Raul Candeloro, William Caldas, tem um monte de gente boa aqui dentro.
Pois é, muito, muito legal, é um coletivo e é muito acessível, porque é uma pessoa individualmente que está se formando ali, está com o seu negócio, com a sua startup, está com o seu negócio, seja lá em qualquer lugar do Brasil, é uma assinatura muito acessível, é isso que eu quero parabenizar.
Por enquanto, é pré-lançamento.
É muito acessível porque tem uma baita tecnologia, mesmo assim, para a construção de um portal desse, para a gravação de todos, e parabéns a todos vocês. A gente tem trazido aí todos os participantes da NetSpeak daqui para o papo do Feliz Dia Novo e vamos continuar assim. Hoje, por exemplo, se uma pessoa quiser assinar, é praticamente o dinheiro de... Não vou dizer dinheiro de cachaça, porque não pode falar, né, em coisa alcoólica nessa hora na mídia. Mas, pô,
mas muito nós que somos
para um
interior,
investimento de conteúdo,
nós, nós que somos do interior, a gente gosta de falar dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga. É mais barato que a cerveja na balada, né?
A pessoa faz uma assinatura, tem um conteúdo organizado, estruturado para as áreas que ele precisa desenvolver. Não importa em que estágio ele está dentro, né, da evolução do negócio dele. Como é a pessoa acessa lá o NetSpeakers, está bem acessível mesmo. Então, está um valor simbólico por enquanto, né?
Bem acessível, vai durar mais alguns dias. Dentro do mês de maio, a gente deve manter ainda. Custa apenas R$ 9,90 por mês para assinatura anual. E você tem uma novidade interessante. A plataforma vai receber mais 12 conteudistas ainda dentro do mês de maio, ou seja, sempre tem a entrada de novidades, é uma Netflix.
Inclusive eu.
Inclusive Irineu Toledo, que estamos aguardando.
Que estou devendo a minha palestra gravada. Exato. Dentro do formato do NetSpeakers.
Você, Christian Barbosa e outros feras. Maurício Góes, professor Otton. Tem um monte de gente muito boa que está chegando na NetSpeakers. Caras que talvez você não conheça e que precisa conhecer, gente, de verdade.
Ô Marcelo, você tem um tempinho a mais, assim, para ficar aqui jogando uma conversa dentro?
Tenho. Como é que você tô com está? Você. Não, tô à sua
porque
disposição,
aí é o seguinte, irmão. Como eu tenho que fechar por causa da transmissão das rádios, que tem um tempo ainda, tempo analógico, aí eu vou fazer só uma virada aqui com uma passada, para que eles toquem a programação, mas a gente continua no digital aqui, mais um pouquinho, fazer uma horinha extra aqui com o cliente, tudo bem?
Vamos, eu tô aqui à disposição, eu adoro, cara, sou parceiro.
Então, vamos nessa aqui, fazer mais um passeio aqui, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos olhar aqui para o portal IG, para saber o que é que nós temos de destaque. Aqui esse destaque triste, né, de todos os portais, o Brasil está chorando hoje também, a morte do ator Paulo Gustavo aos 42 anos, após complicações da Covid-19. Covid-19. Antes de eu desligar tudo aqui, vou deixar um outro videozinho muito bacana, com uma mensagem muito legal, humorada dele, do final do ano que ele fez na Globo. Mensagens mostram que Jairinho e Monique tentaram se esconder da polícia, aquela notícia terrível. Governo federal quer obter vacinas excedentes dos Estados Unidos e Reino Unido, pois é tão um esforço muito grande aí, que nós estamos ainda precisando de vacinas para nossa economia voltar, para a gente ficar mais tranquilo também. Campeã Juliette sofreu bullying e perdeu irmã que sofreu AVC, pois é, ontem teve BBB, finalizou, Juliette ganhou, tá tudo certo. Se você não viu o BBB nessa temporada, também não perdeu nada. 5 motivos que devem levar Guedes à comissão. Confira as críticas de Mandetta ao governo durante seu depoimento. Guedes à comissão parlamentar de inquérito por sua interferência. Banco Central deve elevar a taxa básica de juros a 3,5%, pior do que não ler nenhum jornal. É ler um só. Então você tem que ler várias editorias, porque cada uma tem um viés. Uma é mais liberal, outra é mais progressista, outra é conservador, outra é isso, outra é aquilo. Então você, lendo vários, você tira a média, elabora aí qual é a realidade e firma a sua convicção. Mas a gente sempre destaca notícias importantes aqui. É isso que a Roberta traz agora para você.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Investir em startup. Essa é a grande pegada do nosso tempo. A PepsiCo parece que aderiu ao movimento e semana passada anunciou que está investindo séria e estruturadamente em startups para se colocar em linha com os atuais desafios do mundo digital. Seu PepsiCo Lab foca em experiências virtuais e novos métodos de integração de produtos com seus usuários e consumidores através de tecnologias digitais. A iniciativa nasceu há 2 anos e é worldwide, vale startup de qualquer lugar do mundo. Inteligente isso. As soluções estão em todas as partes, não mais perto do quintal de casa. A pandemia parece ter acelerado o programa e seus benefícios começaram a aparecer em poucos meses. O PepsiCo Labs segue um manual de 4 fases em sua busca por novos empreendimentos: oportunidade, descoberta, piloto e escala. A empresa estuda a proposta de dezenas de empresas de capital de risco e empreendedores para identificar os parceiros certos, trabalha com esses parceiros em programas piloto e, em seguida, dimensiona as ofertas de maior sucesso. Centenas de startups podem ser consideradas na corrida de um determinado ano e muitas delas chegam às etapas finais.
Isso é bem legal, né? Esse é o movimento. Iniciativas como essa começam a se tornar mais habituais nas grandes empresas. Então comece o seu negócio aí, comece a sua startup, veja que solução que você traz para o mundo para você entrar no radar dessas organizações e ter investimento. Algumas empresas já têm avançado os programas, como esse da PepsiCo, que a Roberta falou, está aqui no Brasil. As startups são e seguirão sendo, sem sombra de dúvida, o celeiro das grandes inovações que estão por vir, que estão acontecendo a todo momento. E quem não estiver com elas será desrompido por elas, viu? É, por isso que as empresas estão investindo. Ou você está com as startups ou elas podem te atropelar, ser desrompido. Não sei se existe essa palavra, mas fica aí. É, tem que participar da disruptura. É simples assim. Bem, nós estamos aqui no Feliz Dia Novo. A palavra aqui, chave hoje, é realização. Eu vou voltar já para uma hora extra aqui com o Marcelo nesse papo ainda para contar, para ouvir histórias de vendedor. Diz Earl Nightingale: não deixe o medo do tempo que levará para realizar algo ficar no caminho de fazê-lo, tá? O tempo passará de qualquer forma. Devemos igualmente colocar esse tempo passageiro no melhor uso possível. É o que eu falo aqui. Que substância você vai dar para o tempo que você tem hoje? Se você está ouvindo esse programa de manhã aqui, enquanto a gente está fazendo ao vivo, o tempo está a seu favor. O dia inteirinho está diante de você. Não importa as dificuldades, as circunstâncias em que você está, alguma coisa você pode fazer de favorável e de positivo. e você pode fazer. Eu sou Feliz Dia Novo, eu sou Rádio Positiva, eu sou o primeiro programa, eu sou você, eu tô com você na notícia boa, eu sou conteúdo dessa gente boa que eu trago para conversar. Eu tô aqui com toda essa turma que sustenta o Feliz Dia Novo, o Ulisses Galuti, da GECOM, que monta esse setup pro programa e pros nossos eventos aí na sua empresa, o Thiago da produção, Onion Media, Roberto apresentação, Isidro Pesquisa, Rádio Positiva com Davi Aguiar e as outras rádios e todo mundo que transmite a gente, muito obrigado, valeu, valeu. A Roberta dá o serviço de amanhã e eu já volto pro papo com você.
É isso aí, bora vender e faturar. O programa de hoje com Marcelo Ortega continua aqui disponível para você compartilhar e ouvir na íntegra. O Irineu continua fazendo uma horinha extra aqui no papo com você. Amanhã tem mais diálogo nutritivo e quem vai estar com a gente aqui é o ator Nilmar Condes. Uma cara bem conhecida e uma história inspiradora para conquistar seu lugar no teatro, TV e cinema. Ele atuou em várias novelas e filmes. Esperamos você aqui ao vivo amanhã, às 7h30 da manhã, se puder. Acesse aí felizdianovo.com.br. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, isso aí, acabou, mas não acabou, né? A gente sempre fica para um cafezinho depois, para mostrar a carinha de quem está com a gente aqui. Muito obrigado você aí que apareceu, que vai aparecer agora aqui, só para dar um bom dia nessa tela. O Marcelo, eu segurei um pouco mais aqui, ele tem muito o que fazer, tem muito trabalho. Aí a Célia Pereira, obrigada mestre e equipe. Barrinhos Freire, o Barrinhos, sabe quem é o Barrinhos? Sabe aquela campanha da Globo que durante, acho que foi na década de 90, né, Barrinhos? Araquém, o showman, esse é o Barrinhos, um super cara da produtividade também, do conteúdo. Que abraço, Barrinhos. Rubens Lopes também, que é o que transmite a gente na sua rede de 35 mil pessoas no Facebook, todos os dias conectados aqui, também transmitindo simultaneamente. José Prainha, Regis Martins, oh, que legal, Rose Francisco. Bom, você que aparece aqui, deixa a gente muito feliz. A gente deseja que você tenha super dia, viu, Silvia? Viu, Ana Zingaro? Zingaro! Opa, nome italiano. Marisa Romão, lá direto de Cabreúva. Tanta gente de todos os lugares do mundo. Rosélia Ludiero, sabe que a gente já tem de 17, 18 países mapeados aqui, de gente que se conecta com a Rádio Positiva durante o Feliz Dia Novo. Baixa o podcast, está cada vez melhor, porque esse programa é aqui agora ao vivo, rádio, na internet, viu, Marcelo? Depois ele fica aí nas redes, é claro, depois vai para todas as plataformas, todos os agregadores de podcast. Isso é que é venda, né, Marcelo Ortega? Chega junto aqui, já que eu te segurei. Tem que vender, né? Tem que propagar o tempo todo por todos os meios que existem, né?
Tá, o programa está prestigiado e vocês podem perceber, os que acompanham assiduamente, que eu também sou um seguidor aqui, estou direto fazendo comentários, vendo essa turma que tem o que dizer, e sou teu fã, cara, eu admiro demais toda essa equipe aqui, parabéns pela realização de uma programação tão positiva para a gente começar o dia com boas ideias, né? Dale Carnegie, né? Se dá para fazer, basta fazer, né, cara? Tem um monte de coisa para a gente fazer, mas uma das coisas que a gente não pode perder é esse contato com bom conteúdo, com essa coisa de retroalimentar a alma com esperança, com disrupção, com venda de não precisa ser um produto ou um serviço, uma venda, venda a você. Venda o bem, venda boas ideias, melhore, disrupção, o disruptive model que tanto se fala hoje aí nas empresas, nas startups, vai acontecer dentro de cada ser humano, não é uma condição que está lá na tecnologia, que está no mundo das organizações que tem um enfoque tecnológico. A tecnologia já mudou a nossa vida. A gente tem que ser disruptivo, a gente tem que jogar, pegar nossa mesa e jogar tudo que a gente não usa fora e começar a trazer elementos novos. E colocar nesse software aqui também a mentalidade ágil, a mentalidade produtiva, a mentalidade antifrágil do Taleb lá, de não ficar se vitimizando no grupo. Só existem dois tipos de vendedores, Irineu, o que vende para fora e o que vende para dentro. O que vende para fora vende para o cliente, o que vende para dentro explica para dentro dele e, das, e da empresa dele por que ele não consegue vender, mas vende.
Poxa vida, como é esse lance de digital, que acho que a gente tem que bater nessa tecla, e você tem feito isso em eventos, e eu também que trabalho o Futuro Habilidade, a gente fala de transformação digital. A gente só precisa ter uma chavinha. Transformação digital não é você adquirir, ser versátil em usar todos esses aplicativos, pegar o seu celular, ter um monte de coisinha e usar. Você está sendo usado aqui. A tecnologia tem você. Legal. Você tem que saber fazer isso. Mas quando a gente fala em transformação digital, é você utilizar o digital para a sua produtividade, para a sua venda. Isso é estar inserido na transformação digital. É diferente de ser consumidor digital. Você agora, na nova matriz de produtividade, você tem que pensar como é que você vai andar com a tecnologia, com tudo que ela tem a favor. Como é que seu negócio vai prosperar, como é que você vai vender, como é que você vai melhorar a qualidade, como é que você vai inovar. É isso, né? É essa alfabetização que você tem que pensar. É a luz elétrica do seu negócio para frente, é a energia do seu evento, é essa tal do, da tecnologia. Isso é transformação
digital, não tem,
né?
E não tem idade para isso. A gente vê as pessoas falando assim, ah, ensinar cachorro velho a sentar não dá. Dá sim.
Tá.
Dá sim, dá. A gente recomeça uma trajetória de aprendizagem, vai descobrindo coisas com mais ou menos dificuldade, em algum momento todo mundo aprende. Ontem eu estava numa reunião, Irineu, com um cara que é super referência na área de marketing digital, e ele falou para mim assim, olha que interessante, tem a ver inclusive com a NetSpeaker, ele falou assim, cara, o negócio de vocês é tão sublime, eu acredito tanto nesse projeto, que, na minha opinião, vocês precisam... esquecer que a marca, no modelo antigo, a marca vinha antes, né? Então você colocava, no digital não se pensa assim, você fala assim, eu vou criar um negócio, qual é o nome do negócio, qual é o logo do negócio, qual é o site do negócio, qual é o folder do negócio, cara, quebra tudo isso, né? Ele falou assim, hoje a gente não constrói mais um castelo e chama as pessoas para o castelo. Porque a gente descobriu que fora desse castelo existem praças. E as praças e as vilas e as festas que estão acontecendo em torno do castelo atraem mais a atenção das pessoas do que os eventos dentro do castelo. É por isso que você é multiplataforma, é por isso que você está aqui agora e está no, nos Estados Unidos, e está na Angola, e está em Portugal, está em todo canto, na hora que as pessoas quiserem. Você está comunicando, então nós temos que ser hábeis para colocar nossa marca dentro do YouTube, para comunicar valor dentro do Instagram. A gente tem que fomentar negócios, mas lembrar que todos eles são apenas os cavalos. Monta neles, não é que eu não vou colocar o meu negócio no meio digital... banalizando, só ganha dinheiro, dá para fazer um bom trabalho orgânico, não precisa de muito dinheiro. A gente precisa ter uma boa estratégia e chamar as pessoas que entendem desse negócio para o nosso negócio.
Você falou uma palavra mágica aí, o orgânico, que é muito lindo, né? Tem o orgânico do nutritivo, já que esse programa é de conteúdo nutritivo, mas o orgânico, tem gente que olha para o mundo, nossa... Tem 1,5 bilhão de pessoas no Facebook, então eu consigo falar com todas elas, aí você se perde. O orgânico não, você cria vínculo, a pessoa gosta de você, você gosta, você tem singularidade, né? Você pode dar essa atenção. Então não se iluda com aquela plataforma, com aquele monte de views que às vezes são fakes também, porque...
Seguidores,
influencers, likes, sei lá o quê, influencers que não vão fazer falta nenhuma na sua vida se eles desaparecerem, né? Então, seja orgânico, tenha poucos e bons ali e atenda muito bom, que aí você vai ter um negócio, porque ele cresce naturalmente por causa do valor, né, Marcelo?
E uma coisa importante que a gente vai aprendendo com esse mundo da internet, que é muito louco, né? As pessoas hoje te qualificam pela quantidade de seguidores que você tem no Instagram, as pessoas te qualificam pelo... Não! O teu público, aquele que interessa, aquele que se conecta com você, aquele que te traz algum tipo de relação positiva, ele não olha isso. Ele olha através da sua alma, né? A gente tem uma alma na internet, tem um monte de gente que entrega uma coisa, uma ilusão que não nos convence. E aí você olha, pô, o cara tem 200 milhões... Putz, ele fala de vendas, nunca vendeu. Ele fala de futuro, mas ele nunca estudou. Ele fala de empreendedorismo, mas nunca pagou um DAS. Nunca teve um CNPJ. Pô, então é tomar cuidado. Por isso que na NetSpeakers, eu falo com muito orgulho o seguinte. Na NetSpeakers, a gente só colocou caras que tem o que dizer, aproveitando o chavão do programa aqui, o bordão do programa. É papo de quem tem história, que pavimentou essa estrada de educação corporativa. O cara que fala de marca, de comunicação, é um Dado Schneider, que foi o cara que criou a marca da Claro. Então, eu não estou falando de um... Com todo respeito à molecada que está chegando, não estou falando de um cara que outro dia inventou, que é sucesso no marketing digital, porque fez um lançamento e vendeu vagas num curso. Eu estou falando de um cara que ajudou uma empresa a se posicionar como líder na América Latina. Sabe, essas coisas que são importantes, que a gente não pode perder contato. A mídia influencia, mas às vezes influencia para o mal.
Pois é, você falou dessa coisa orgânica. Eu estava aqui, você falando, eu viajando também. Eu, quando comecei em rádio, quer dizer, primeiro eu escrevia num jornalzinho ali com 16 anos em Botucatu, chamado Folha da Estrada. Olha aí. Quando eu fiz o teste para a rádio, eu entrei na rádio municipalista de Botucatu e ela tinha 250 watts de potência. Era uma voz que vai longe, o slogan dela. O longe dela ia sei lá quantos quilômetros ali. E, ainda mais que Botucatu é uma cidade serrana, quer dizer, mesmo sendo AM, não passava. Então, hoje, você vê, com toda essa transformação, eu pude passear do analógico ao digital, pude ver essa disruptura toda das mídias, porque isso aconteceu primeiro na nossa área de comunicação. Você vê a multiplicação dos canais a cabo no a FM nos anos 80, onde eu naveguei, depois, nos anos 90, as televisões a cabo, todo um processo de comunicação, mas ainda controlado. E agora o digital, que me permite ser a própria rádio aqui dentro das plataformas, dos meios que se criaram. Eu não preciso hoje ter uma antena de 100 metros, de 50 metros, como a da Transamérica, onde eu estive recentemente, para emitir para todo o Brasil. Então, todas as pessoas que se vincularam, aí que eu quero chegar onde você falou, no orgânico, a uma mensagem de valor do Irineu, eu estou avisando. Agora, eu estou pagando para o Google, para o Facebook, e não. Sabe por que eu não estou pagando, Marcelo? Porque eu não tenho dinheiro para falar para as pessoas, olha, eu estou aqui. E eu também não tenho patrocinador para falar eu estou aqui, mas tudo bem. Mas a gente está fazendo o propósito, o orgânico, eu estou aqui. Então tem milhares de pessoas já seguindo a gente, falam, olha, descobri. Daí elas vão compartilhando. Tem várias pessoas do Facebook que estão nesse momento transmitindo. Pô, o Rubens, pô, um canal de 35 mil pessoas, a Kátia Taurizano, 60 mil pessoas e várias pessoas no Brasil. Então, isso que é legal. Então, isso é um movimento, isso é orgânico. As pessoas, puta, eu gosto daquilo, eu gosto dos convidados. As pessoas começam a mandar mensagem para a gente. Você, olha, claro que está fazendo falta um patrocínio para a gente falar de marcas, passar esse valor, porque a gente melhora aquilo que a gente faz. Mas, independentemente do que for, a gente mantém o propósito. E é orgânico, né? É vínculo. Depois, se a gente tiver negócio, se a gente se tornar um canal importante, ter marcas importantes aqui, vai ser um ganho adicional, porque as marcas precisam se associar a um valor autêntico. Mas a gente espera, independentemente disso, não vamos criar audiência fictícia. Não vamos querer atingir a audiência da Globo ou da Jovem Pan, sendo que eles têm uma estrutura de muitos anos, broadcasting e comercial. A gente tem o quê? O valor, a mensagem. Acho que isso é o vendedor, né? O vendedor falar, pô, para quem que eu vou vender hoje? Para quem eu conheço. Quem me conhece, deixa eu avisar o que eu faço. É isso que a gente está fazendo
ele,
aqui.
Irineu, o trabalho, o propósito, o valor do que vocês fazem todos os dias com essa qualidade é sublime, é incrível. E vai certamente atrair a atenção de grandes marcas. Muito em breve, não tem como. Eu como empreendedor, como empresário, olho para esta plataforma de conteúdo da Rádio Positiva como uma forma de criar uma coisa que falta nesse Brasil, que é gente propagando coisas do bem, isso gente aí, tentando tornar o dia das pessoas melhores. Essa é a sua causa de vida. Eu acompanho, eu estava com você na Transamérica, nós somos amigos há muitos anos, fizemos o primeiro programa lá com as pílulas de vendas, desde então, eu garoto, não tinha um fio de cabelo branco, e aonde você for, meu irmão, eu vou com você, então saibam as empresas, Quirineu Toledo é um agregador de podcast, ele é um agregador de conteúdo por todos os cantos para levar conteúdo, conhecimento e cada vez mais, organicamente, crescerá. E este canal aqui tem que seguir aqui, Irineu Toledo, Rádio Positiva, que só cresce também, hein, cara? Muito bem, parabéns.
Tá, mas isso é muito legal, mas é o que você falou, a proposta da gente é conteúdo, é o conteúdo humano, é aquilo que todos produzem dentro dessa leitura de mundo. Então, quando tem você, quando tem Leila, quando tem Tejão, quando tem Marta Gabriel, enfim... Nós já temos aí, nesses 3 meses, quase 100 pessoas que vieram aqui dar recados altamente consistentes. É a segunda vez que você já vem. Então, é isso que é legal, isso que a gente faz, organizar isso aqui e espalhar. Essa é a proposta. Por isso que a gente chama de Rede Conectada Boa Atitude. E agora, até em função dessa demanda, o Davi Aguiar, que é o que cuida da Rádio Positiva, a gente está organizando um modelo de Rádio Positiva, que é as 24 horas que a gente fica, que seja uma rede espontânea e que seja customizada. A gente está achando um jeito ali de fazer essa rede digital para que a Rádio Positiva sirva de benchmarking, que a gente faça ao mesmo tempo um conteúdo básico, mas que seja um conteúdo regional também, conteúdo de empresa, porque essa estrutura, vamos dizer assim, ela é caótica, mas cada um leva a rádio para onde quiser. Quem quiser levar esse conteúdo pode levar. É como você está fazendo o NetSpeaker, olha isso aqui, vocês têm, é claro, o business de vocês real, é a empresa, é consultoria. Vocês não vão se sustentar com assinantes, mas os assinantes permitem que essa causa, que esse legado NetSpeaker, atinja os 200 e tantos milhões de brasileiros, como você falou, basta ele clicar. Então, acho que a gente que está na comunicação tem alguma coisa a fazer de boa, né? De bom. E juntar as pessoas que querem fazer o mesmo é o nosso barato, né? Esse é o nosso broadcasting, essa é a nossa curadoria. Bom, Marcelo, hoje eu falei muito, né?
Cara, não, eu fico com você, daqui um pouco pego mais um café aqui e fico a manhã inteira.
Quando eu estou com os amigos, demais. Eu fico no papo aqui, mas é muito legal. Muito obrigado por sua presença sempre forte e positiva, seja aqui na câmera conversando, dando essas dicas de vendas, como às vezes também em off, você sempre é um consultor presente, né, nas nossas atividades, sempre auxiliando a gente. E parabéns pelo seu trabalho, a sua trajetória é uma maravilha, né? Você é um cara muito dinâmico, é impossível estar perto de você, né? Eu acompanho você em eventos já faz bastante tempo, e mesmo em eventos dentro de empresas, saber como é que você acorda nas pessoas aquele talento, que acho que isso é maravilhoso, e que você continue com esse papel, e que você... Leve sempre essa mensagem aí para as empresas, porque o vendedor não pode ser contagiado por má notícia. Ele é a boa notícia, né? Ele tem que ser isso aí.
Obrigado, meu irmão. Um prazer demais estar com você aqui. Sempre que chamar, estarei de volta. Um beijo para todo mundo aí. Boas vendas. A cada dia, a cada hora, a minha venda melhora.
É isso aí. Feliz dia novo, Marcelo Ortega. Feliz dia novo a você aí. E amanhã, um cara muito legal aqui, hein? Amanhã a gente vai estar aqui com o ator Nil Marcondes. A gente fez um evento com ele uma vez falando de sonho e realização. Você imagina um cara, família pobre, é afrodescendente negro, de Goiânia, que resolve ser ator. Ninguém acreditava nele lá em Goiânia, né? Assim, como é que você vai fazer isso? Ah, sei lá. Mas é aquele cara, se você ver o repertório dele agora, se você vir o material que ele já tem, é isso que a gente vai falar amanhã, como é que é enfrentar os desafios, como é que se dedicar, depois entrar no repertório dos grandes aí, do teatro, da televisão, do cinema, e quebrando sempre limites para conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você quer com determinação. Amanhã, então, às 7h30 aqui tem Nil Marcondes. Feliz dia novo para você. Até amanhã, às 7h30.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor,
O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem claro a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim... realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus. E infelizmente essa máscara, ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros: o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes e todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.